Diz assim o Senhor, livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai. Chegou a hora, Altíssimo Deus, de nós ministrarmos a Tua Palavra, Senhor. Chegou a hora, Deus vivo, de nós sermos edificados, Senhor, e alimentados pelo Teu poder, Senhor, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Senhor Deus, eu Te peço então, meu Senhor, em nome de Jesus Altíssimo, fala a Tua igreja agora, Alabahaya, Surianda, Riklamamaya, Serebicondolobicandababahayas. Fala, Senhor, ao Teu povo, Senhor, glorifica o Teu nome agora, Senhor da glória, Pai. Ó Deus, dá, Senhor, ao Teu povo, Senhor, o socorro, a ajuda, Senhor, a orientação necessária, Senhor. Pai, me usa agora pela Tua misericórdia, Senhor. Fala aos meus ouvidos, Altíssimo. Ó Deus, revela o poder da Tua palavra ao meu coração, Senhor. Anula agora, Senhor, a minha mente, para que a minha mente seja a Tua mente, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu Te peço, Senhor, ó Deus, me ajuda agora. Alabahaya soube, riquelamahandarebicondolobicandalabalabalabalabasheias, para a glória de Ti, somente para a glória de Ti, Senhor, que o Teu nome seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, temos aqui uma palavra assim, extremamente poderosa, né? Dada por Deus para o apóstolo Paulo, onde ele fala da postura de Jesus. Né? Jesus sempre foi Deus. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele. O objetivo de Deus na criação foi estabelecido, né, através de Jesus e para Jesus. E quando nós dizemos que a nossa vida pertence a Jesus, e eu creio que você já disse isso na sua vida, pelo menos de boca você já disse isso na sua vida, que a sua vida pertence a Jesus, e quando você fala isso, na verdade você está confirmando, né? Você está confirmando aquilo que Deus estabeleceu, porque todas as coisas foram criadas para Ele. A nossa vida foi criada para Ele, para que Ele se manifestasse, para que Ele estivesse ali nos ajudando, para que Ele estivesse ali nos orientando e cuidando de nós. Conforme os objetivos de Deus existiam ali, né, no paraíso, nas vidas de Adão e Eva, esses objetivos ainda persistem, né, e nos perseguirão durante toda a nossa história, até o nosso fim chegar, para nos encontrarmos com Cristo, né, para vivermos ao lado dele definitivamente, ou, né, algumas pessoas irem para o inferno e viverem nas trevas de forma perpétua também, né? E eu queria chamar a tua atenção agora para que, né, você meditasse um pouco a respeito do coração de Jesus em relação àquilo que era Deus na sua vida. Porque a Bíblia diz claramente aqui que Jesus assumiu a forma de servo e se manifestou neste mundo para que nós pudéssemos viver algo que Deus havia estabelecido desde a criação do homem, que é viver ao lado dele para ouvir a voz dele e para estar ali, né, vivenciando as coisas que Deus tanto deseja que o homem viva. E nesse espírito de servidão, Jesus, ele se anulou completamente. Paulo diz aqui, olha, né, mesmo ele existindo na forma de Deus, ele não considerou ser igual a Deus, embora isso fosse algo desejável, embora isso fosse algo real na vida de Jesus, e ele se anulou para que ele pudesse o quê? Fazer a vontade de Deus. E por que Jesus fez isso? Porque era a única esperança da humanidade. Jesus, ele se revestiu de homem, se vestiu, né, de um corpo humano, né, para que nós pudéssemos ter uma chance de restauração, vivermos num mundo difícil de viver, diferentemente de Adão e Eva, que tinham tudo no paraíso e pecaram. Nós temos que viver lutando nesse mundo para mostrar a nossa fidelidade a Deus, para sermos dignos de viver ao lado dele de forma definitiva, né? Precisamos provar a nossa fé num mundo difícil por causa da queda do homem, por causa da maldição que Deus estabeleceu para o homem. Nós temos que provar, né, que nós vencemos. Nós temos que provar que nós não somos ali, né, usados na mão do diabo para que entristeçamos o coração de Deus e estejamos ainda, sim, independente de Jesus, afastados, distanciados da presença de Jesus, distanciados daquilo que Jesus tanto deseja, né, acontecer na nossa vida, que ele seja efetivamente o nosso Senhor e o nosso Salvador. Eu sempre falo, irmãos amados, que quando nós dizemos, né, que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, nós, na verdade, estamos dizendo que ele é o nosso dono. E o dono comanda, o dono faz aquilo que ele quer com aquilo, né, que ele tem posse. Se você entregou a sua vida a Jesus, você pertence a Jesus e ele deve fazer aquilo que ele bem entende com a sua vida. E as pessoas não compreendem isso. As pessoas, elas acham ainda que são autossuficientes e podem viver do jeito, né, do jeito que desejam e do jeito que, né, a sua personalidade diz que tem que ser, ou do jeito que a sociedade diz. Então as pessoas, elas se adaptam, né, elas procuram se adaptar, né, eles procuram adaptar a palavra de Deus à sociedade, sendo que a palavra de Deus jamais poderá ser adaptada. A palavra de Deus, ela deve ser seguida independentemente das nações, dos costumes, da sociedade. A palavra de Deus é perpétua. A palavra de Deus, quando Deus falou, virou lei. A palavra de Deus é o nosso guia. A palavra de Deus é aquilo que vai nos levar à salvação, porque, né, você sabe muito bem que quando nós nos achegarmos na presença de Jesus para sermos julgados, o Senhor Deus vai confrontar a nossa vida contra a palavra dele. Ele não vai te confrontar, né, não vai confrontar a sua vida, as suas atitudes contra as leis do país, contra, né, os costumes do país. Ele vai te confrontar contra a palavra dele. É o livro que balizará o julgamento de Deus, né? E o julgamento de Deus é perfeito, né? Não existe chance de Deus ser confundido, não existe chance de Deus ser influenciado por situações e circunstâncias que estão ao nosso redor, porque o nosso Deus, ele é perfeito, e ele saberá e sabe, né, no dia de hoje, efetivamente julgar a sua causa. Ele sabe, né, as inclinações terríveis do pecado que existem nas vidas, né, e quão resistente é o homem para vencer as tentações, para vencer as artimanhas que Satanás tanto coloca às nossas frentes, né? Eu gosto muito de uma palavra que o apóstolo Paulo falou, eu vou ler aqui para você. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 5, Paulo diz assim: quando vocês, servos, quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Paulo está falando aqui que quando nós fizermos alguma coisa para alguém, nós façamos essa coisa como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui. E por que Paulo está dizendo isso aqui? Porque ele, né, supunha e orientava, né, que as pessoas fizessem o melhor para Deus. Que Deus fosse aquilo que é mais importante nas vidas, ao ponto das pessoas fazerem para Deus algo muito bom e negligenciarem aquilo que eles estavam fazendo para o homem. Era isso que Paulo tinha no seu coração. Olha, irmãos, né, como vocês fazem o melhor para Deus, façam também isso, né, para as pessoas que estão neste mundo. Essa foi a recomendação de Paulo nesse trecho da palavra que nós lemos, né? E quantas vezes na minha vida ministerial, irmãos, eu imaginava assim, né? Imaginava assim, puxa vida, né? Determinada pessoa falava assim, no meu pensamento, né? Essa pessoa deve ser um péssimo funcionário. Ele deve ser um péssimo profissional. Porque, né, se nós temos que fazer, né, as coisas, né, para as pessoas que estão nesse mundo igual aquilo que nós fazemos para Deus, e quantas atitudes medíocres, e quanto desprezo existia, né, nas coisas que são de Deus, eu fiquei imaginando, ele deve fazer a mesma coisa no trabalho dele. Né? Conforme Paulo orientou, façam, né, para as pessoas como você faz para Deus, né? As coisas medíocres que, né, eu via, né, eu ficava imaginando, será que ele faz isso também no trabalho dele? Será que ele age da mesma forma no trabalho dele? Será que ele é medíocre da mesma forma no trabalho? Né? E quantas vezes eu olhava assim, e obviamente que não era verdade, e aí você já percebe uma inversão de valores, né, irmãos? Despreza Deus e faz algo muito grande para o homem. Despreza Deus, mas se esforça de forma tremenda para o homem. Né? Despreza as coisas santas, mas exerce um papel muito forte, né, na sua vida em relação ao homem. E obviamente, irmãos, que essa é uma analogia, mas é uma analogia que mostra uma fotografia, sem nenhum senso de juízo, porque nós não somos juízes de nada, mas Deus revela coisas ao nosso coração para que nós possamos o quê? Ser ministros daquilo que Deus deseja passar. Para que nós sejamos ministros daquilo que Deus quer revelar, irmãos. As inversões de valores, elas acontecem de forma constante. De forma constante naqueles que se dizem servos do Senhor, daqueles que se dizem, daqueles que dizem que entregaram a sua vida ao Senhor. Quantas inversões de valores, né, as pessoas, né, nesse mundo, né, têm e se esquecem que vão prestar contas de cada atitude nesse mundo. Né? Se esquecem disso. Um dos maiores mandamentos, segundo o maior mandamento segundo Jesus, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. Esse simples versículo vai levar muita gente para o inferno, você sabe disso? Um versículo vai levar muita gente para o inferno, vai baciada e baciada e baciada de pessoas para o inferno, porque deixaram de cumprir o mandamento mais importante de Deus, trocando valores, inversão de valores, né? E a inversão de valores, né, é aquilo que a pessoa às vezes está fazendo e não está se dando conta que está acontecendo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus também falou isso. Jesus falou, neste versículo também, que o teu bem-estar é problema dele. Busque a Deus em primeiro lugar, busque a Deus e tudo você terá, e todas as suas necessidades serão supridas, as demais coisas serão acrescentadas, mas as pessoas não acreditam na palavra do Senhor. As pessoas não acreditam num versículo que vai levar para o inferno muita gente, as pessoas não acreditam num versículo que é o segredo da prosperidade espiritual e material, um versículo que é o caminho, mas as pessoas ignoram, não acreditam e ficam, sabe, maquinando coisas, imaginando coisas e planejando coisas, né, para terem uma boa vida neste mundo, né, trocando muitas vezes os valores de Deus. Trocando muitas vezes os valores de Deus. Jesus não trocou os valores de Deus. Jesus podia ter dito lá: acaba com toda a humanidade, Senhor. Acaba com toda a humanidade. Vamos criar tudo de novo. Só que Deus, irmãos, Deus, ele não abre mão de um princípio, que é que as pessoas devem amá-lo por vontade própria. Que as pessoas devem amá-lo, né, por algo profundo no seu coração. Por algo que nasça no seu coração. Deus não abre mão disso. Por isso que existe, irmãos, o livre-arbítrio, né? Por que que existe o livre-arbítrio? Porque Deus não abre mão que o homem o deseje de todo o seu coração. De todo o seu coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração, de toda a sua alma. Deus não abre mão desses valores. Deus não abre mão de situações que nós devemos motivar dentro de nós mesmos. Nós temos que mudar. As pessoas têm que acreditar na palavra. As pessoas têm que ser guiadas pela palavra, serem fiéis a Deus, porque a recompensa de Deus vem, conforme, né, Paulo falou aqui, né? Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte e cruz. Você sabe o que era morte e cruz, irmãos? A Bíblia diz, segundo a lei de Moisés, que aquele que fosse pendurado no madeiro era maldito. Maldito o homem que for pendurado no madeiro. Esta era a palavra de Deus. Jesus teve que ser pregado para levar a maldição ali naquela cruz. Era uma morte terrível, de sofrimento na carne e de sofrimento espiritual. Tanto é que quando Jesus estava sucumbindo, ele orou para Deus e falou: Senhor, por que me desamparastes? Quando ele estava morrendo ali, por que o Senhor me desamparou? E é óbvio que era um momento, né, onde Deus tinha que separar realmente ali a sua presença daquele momento, porque toda a maldição estava sobre ele, porque todo o pecado estava sobre ele. E as pessoas, elas ignoram um pedacinho da palavra, e morte de cruz. Paulo estava ali, né? Ele morreu, obediente até a morte, e ele afirmou algo muito grande: e morte de cruz. Aí vem aquilo que Paulo disse: por isso também Deus o exaltou. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. A tua fidelidade sempre gerará a recompensa de Deus. Sempre. A Bíblia inteira, ela é regida pela lei da semeadura. A palavra de Deus determinou que toda a nossa vida fosse, né, alicerçada pela lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Você é fiel, Deus te exalta. Você é infiel, você sofre. Mas as pessoas ainda assim não são convencidas pela palavra. Mas as pessoas ainda assim são teimosas e preferem viver os seus desejos carnais, os seus desejos, né, pessoais, os seus desejos, os desejos da sua personalidade, ao viver aquilo que Deus diz, anulando a si mesmo, conforme Paulo disse aqui, anulando a si mesmo. Você já imaginou Jesus sendo filho de Deus, recebendo tapas na cara, cusparadas, sendo machucado, né? Carregando um peso terrível já, carregando a cruz, um peso terrível, já que a sua saúde já estava debilitada por causa do sofrimento e do flagelo que ele sofreu, carregou aquela cruz, foi pregado numa cruz, sendo um homem justo. E nós, sabe, e nós, quantas vezes, irmãos, somos pessoas extremamente egoístas. No primeiro sofrimento, a fé se vai, porque nunca existiu. No primeiro sofrimento, a pessoa se revolta contra Deus. Senhor, eu sou teu servo. E se esquece que Deus, ele é perfeito. Ninguém confronta Deus. Você pode ser o melhor servo do mundo. Ninguém confronta Deus. Senhor, eu sou teu servo. Muito melhor era você dizer: Senhor, eu sou um pecador, como Davi fazia. Senhor, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. Porque, ainda que exista um servo de Deus usado com grande poder neste mundo, ele sempre será um pecador. Porque a Bíblia diz que nós somos pecadores. Davi era homem segundo o coração de Deus. Davi era homem cheio de unção. Escreveu salmos maravilhosos. Escreveu palavras maravilhosas. Tinha um contato próximo com Deus. Ainda assim ele era pecador. E nós, sabe, irmãos, nós devemos enxergar a nossa vida com humildade, conforme o primeiro salmo que nós lemos aqui, Salmo 130, demonstrou a humildade de um servo, que escreveu um salmo, uma canção, que demonstrava ali, né, a necessidade de ele apresentar a Deus o seu arrependimento. Vemos aqui Jesus assumindo a forma de homem, né? Tem títulos, Jesus, ele se deu diversos títulos, e tem um título que eu gosto muito, que é Filho do Homem, para designar a si mesmo, né? Para aquela situação, para aquele estágio que ele estava passando ali, quando ele se chamava Filho do Homem. Tal era ali a humildade que o Senhor tinha em relação a si mesmo. Sabe? Deus vai te exaltar, irmãos. Depois que você provar a sua fidelidade, a resposta de Deus vem. Seja uma pessoa sem variações na sua fé e nas suas atitudes. Né? Que a sua fé, ela quantas vezes a fé da pessoa ela é baseada naquilo que está acontecendo na vida dela? Quantas vezes as atitudes da pessoa, né, em determinadas situações da sua vida, não demonstram que ela teve um encontro com Cristo? Quantas vezes você não enxerga Cristo na vida da pessoa, né, em determinados momentos da vida dela, por circunstâncias que talvez ela esteja vivendo, né? E, sabe, isso é muito bom para o diabo. Sabe por quê? Ele não precisa te tirar da igreja para você ir para o inferno. Né? Ele não precisa, né, te desviar da igreja para você ir para o inferno. Ele só precisa te fazer desobedecer a Deus, como ele fez com Adão e Eva, né? Influenciou. Porque o diabo não pode nada. Quem faz somos nós, e quem fez foi Adão e Eva. Ele só chegou e falou: não, não, vocês não vão morrer coisa nenhuma. Pode comer do fruto. E a Bíblia diz, né, que a mulher, vendo que o fruto era agradável aos olhos, comeu e deu para Adão. Então, existe uma decisão sempre. E a decisão não é do diabo, do homem. É do homem. Ser fiel significa, né, caminhar para a salvação. Ser fiel é um pressuposto, né, básico para que você seja salvo. Né? Sua vida neste mundo vai acabar, irmãos, um dia. Né? A eternidade, ela é extremamente maior do que 100 anos. O que é 100 anos em relação à eternidade? Né? E quantas pessoas sofrerão as consequências da sua atitude ruim, das suas atitudes ruins em relação a Deus. Sabe? Eu vou dizer para você de novo, a tua saúde espiritual, ela é baseada na Bíblia. Se você, né, se você é uma pessoa que varia, né, a sua saúde espiritual nesse mundo, quem sabe o seu último dia nesse mundo seja um dia que você variou lá para baixo a sua fé. Quem sabe o dia derradeiro da sua vida seja um dia de fraqueza. Quem sabe o dia derradeiro da sua vida seja um dia onde você blasfemou, onde você está com o coração cheio de ódio, né? E aí não haverá mais esperança. Após a morte, segue-se o juízo. Por isso, nós temos que ser servos constantes. Pessoas que têm, né, a constância espiritual em relação a Deus, né, para que nós, na provação, possamos nos manter de pé, fiéis, fiéis a Deus. Né? A Bíblia diz assim, né, que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Nossa vida é uma vida de constante vigilância para que nós não caiamos. Porque quem sabe no dia da nossa queda, se houver, não houver mais oportunidades. Se não houver mais oportunidades, como será a nossa vida? Que você nesta manhã, sabe, que você faça uma reflexão na sua vida espiritual, veja se você realmente é um servo de Deus. Servo de Deus não é quem tem cargo, não. Servo de Deus é quem obedece a Deus. Porque servir ao Senhor é uma obrigação nossa, porque Deus quer nos usar para falar do amor dEle. Deus quer nos usar para orar pelo enfermo para ele ser curado. Deus quer nos usar, né, para proclamar a verdade nesse mundo tenebroso. Deus quer nos usar, né, como luz nesse mundo, para que as pessoas olhem e simplesmente por ver a nossa vida, queiram um Deus que nós servimos. Eu sempre falo, todo cristão deveria ser um ímã que atrai o pecador por conta da sua vida alicerçada em Deus. Isso é ser servo. Servir ao Senhor com a sua própria vida para que as pessoas sejam edificadas e procurem em você o Deus que elas não conhecem. Procurem em você o Deus que elas só ouviram falar. E com certeza, você sendo servo, você vai apresentar a verdade desse Deus maravilhoso, deste Deus tremendo. Só para encerrar, irmãos, eu gostaria de ler aqui o livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, onde o Senhor diz assim, Pedro agora falando, né? Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Oráculos, irmãos, né, é poder profético de Deus, é a palavra de Deus. Né? Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Ou seja, né, esse versículo sintetiza tudo aquilo que nós estamos falando. Né? Que você seja um servo que é usado por Deus para fazer a obra dele de forma digna. Fale de acordo com aquilo que Deus falou. Mas não adianta você falar se você não segue. aí você vai ser um mentiroso. Porque quem não segue não acredita. Quem não segue não acredita. Né? Eu sempre falo isso. Né? Eu sempre falo isso. Né? Ninguém pode vir aqui, né, e ministrar sobre ofertas e dízimos se ela não for dizimista. Eu não permito. Porque não acredita. Quem pode falar daquilo que não acredita? Vai falar coisas que não vão chegar a lugar nenhum, não vai tocar o coração de ninguém. E eu estou dando apenas um exemplo, irmãos. Eu estou dando apenas um exemplo. Como eu vou ministrar algo que eu não acredito? Isso é falsidade. Isso não deveria existir na vida de uma pessoa. É. Eu já falei, né? Eu estou falando isso porque eu já falei para os obreiros aqui, né? Falei, olha, você só ministra aquilo que você faz. Se você não acredita, você não pode ministrar. Então, não permito. Então, irmãos, sabe? A gente... Quando Jesus fala assim, que ele procura os verdadeiros adoradores, a palavra verdadeiro aí já elimina muita coisa. O Senhor procura a verdade em nós. O Senhor procura a verdade em nós. Como você vai falar, né, para uma pessoa, como você vai ministrar Jesus para uma pessoa se você não acredita em Jesus? Como você vai ministrar para uma pessoa que ela tem que mudar de vida se você não mudou de vida? Ou se você não está se esforçando para mudar de vida? Como? Isso não é verdadeiro e Jesus está procurando a verdade em nós. Porque para Ele, a mentira não vale. Para Ele, o que é mentiroso pertence ao diabo, que é o pai da mentira. O que é mentiroso pertence ao diabo. Por isso, não minta para si mesmo. Procure tratar a sua vida de tal forma que Deus possa encontrar a verdade nele em você e você tenha prazer em ministrar os oráculos de Deus, conforme disse Pedro aqui, fale de acordo com a palavra de Deus. Fale. Uma vez eu estava orando, hoje eu uso assim no site da igreja, nas palavras pastorais, tal, nas imagens, assim, eu sempre coloco uma frase que Deus falou para mim. A frase que está lá é: todos precisam saber o que Ele falou. Todos precisam saber o que Ele falou. Porque Deus falou isso para mim. Fale, porque todos precisam saber o que eu falei. Você imagina o que eu senti quando Deus falou isso? Fale, porque todos precisam saber o que eu falei. Não podemos acrescentar e não podemos tirar. O livro de Apocalipse diz, né? Que aquele que tirar alguma palavra deste livro, ser-lhe-á tirado o nome do livro da vida. E aquele que acrescentar alguma palavra neste livro, serão acrescentadas todas as maldições descritas neste livro. É muito forte, irmãos. É extremamente forte. a responsabilidade, né, que Deus nos dá, que Deus nos chama, né, e ainda assim ele fala, fale, porque todos precisam saber o que eu falei, sabe? Todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu me regozijo nas palavras de Deus, porque Ele falou, e eu só repito, né? Ele falou, né? O pregador da palavra de Deus é um profeta de Deus. Porque ele fala aquilo que Deus falou. É um profeta. Porque os profetas simplesmente falaram aquilo que Deus falou. Se você prega a palavra, você é um grande profeta de Deus. Porque você fala aquilo que Deus falou. Fique de pé, vou orar por você agora. Obrigado. Seja bem-vindo, Luiz Gustavo. Que Deus esteja renovando aí aquilo que você veio buscar. Que Deus esteja trabalhando na sua vida de tal forma que você seja forte. Seja forte. Que a força de Deus, ela é invencível. Que Deus derrame sobre a sua vida hoje bálsamo e alegria, para que você possa avançar e continuar na tua jornada, porque Deus certamente estará com você. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, Senhor Deus, Pai, ó Deus, nos alegramos em Ti mais uma vez, Senhor. Eu clamo a Ti agora, Senhor, e peço, Senhor, em favor da Tua igreja agora, Senhor. Vem sobre este povo, Senhor. Vem, Senhor, da glória, Pai, sobre estas vidas, Senhor, da glória, Pai. Ó Deus, primeiro culto, Senhor, de adoração do ano, Senhor. Ó Deus, e eu Te peço, Senhor, ó Deus, confirma no coração do Teu povo, Senhor, o caminho, Senhor, Pai, o caminho que Tu tens, Senhor, da glória, determinado para cada um aqui, para que, Senhor, em 2026, se cumpram os desejos e os projetos do coração do Teu povo, Senhor. E o caminho é buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo será acrescentado. Senhor, este é o caminho, Senhor, para a vitória em 2026, Senhor. E eu Te peço, Senhor, confirma no coração do Teu povo, Senhor. Ó Deus, que o Teu povo seja persistente em cumprir a Tua palavra, em Te adorar, Senhor. Para que possam, Senhor, de toda a terra, Pai, serem cheios do Teu Espírito Santo e terem todas as Suas necessidades supridas, Senhor. Papai, aquele que busca de forma louca, Senhor, suprir as Suas necessidades, jamais conseguirá êxito, porque faltará Deus. Porque faltará aquilo que é mais importante nas necessidades de cada homem, Senhor. A Tua presença, Senhor. Sempre existirá um buraco, nunca existirá felicidade, nem paz, daquele que de forma louca busca, Senhor, suprir as Suas necessidades e esquece de Ti, o grande supridor. Jeová Jiré, o grande supridor, Senhor. Ó Deus, então derrama óleo precioso sobre estas vidas, Senhor. Motiva essas pessoas, Senhor, Pai. Oh Deus, a te buscarem, Senhor. Oh, para te encontrarem, Senhor. Oh Deus, por quê? Porque, Senhor da glória, a tua palavra já disse, Senhor, que, Senhor, se nós buscarmos de todo o nosso coração, nós vamos te encontrar, Senhor. Então ensina o teu povo a te encontrar, Senhor. Então ensina o teu povo, Senhor, a ser vencedor, Senhor. Espírito maravilhoso de Deus, convence estas vidas durante estes dias de 2026, Senhor. Convence estas vidas, Senhor, daquilo que, Senhor, mudará suas histórias, Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, eu abençoo este povo, Senhor. Eu abençoo a tua igreja, abençoo aquele que me ouve pela internet, Senhor. Eu abençoo estas vidas, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Aleluia. Graças a Deus.